Uma boa noite. Agora é noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. O que que Deus tem nos ensinado nesses últimos dias? O que que Deus tem tentado explicar pra gente, ensinar pra gente? É claro que fala muita coisa, mas parece que, se a gente observar, às vezes toca em vários assuntos. Mas a Carmen costuma perguntar para mim, qual foi a mensagem? Né? Ela pergunta para mim, qual foi a mensagem? Tem, na verdade, uma direção, tem uma coisa assim que Deus está querendo mostrar para a gente e Ele usa, não é? É quando nós vamos ensinar, você primeiro, na escola matemática, por exemplo, você ensina a primeira, a segunda, a terceira, as quatro operações, daí você passa para... O que, Luiz? Isso, multiplicação, divisão... Depois vem as operações, potência, equações, etc., né? Funções, e assim vai indo. Mas você, cada passo que você dá, você está sempre usando aquilo que você aprendeu. Não é, Luiz? Você nunca vai deixar de usar as quatro operações, as coisas mais simples da matemática, por mais complexo que seja o problema, a questão, as quatro operações estão inseridas ali. Não é? O menos, o mais, a divisão. Então Deus está falando num assunto, Ele está falando, dando uma direção. Mas Ele toca em várias coisas para poder continuar ensinando aquilo. Então, é muito importante que a gente, assim como o aluno na escola, interessante você aprender o que está sendo ensinado, sem perder o que já tem, e acrescentando cada vez mais. Deus falou para nós fazer discípulos. Como que a gente faz discípulo? Ensinando. Discípulo. Você pode fazer um discípulo. Se você usa o Evangelho, então você vai ensinar o Evangelho. Você vai fazer discípulo. O mestre lá da cozinha tem o seu discípulo. O técnico, seja futebol, seja de vôlei, etc., tem lá o seu discípulo. Amém? Uma das coisas que Deus nos mandou fazer foi ide e fazei discípulos. Então, para fazer discípulo, eu não vejo outro jeito a não ser ensinando. Ensinar, tem que ensinar. Você lembra de ter um discípulo seu? Você lembra de algum que você discipulou? Paulo falou, vocês podem ter, mas eu vos gerei. Foi eu que discipulei. Foi eu que te ensinei. Você lembra de algum discípulo seu? Alguém que você ensinou? Que você gerou, lembra? E o seu discípulo, como é que vai? Como vai o seu discípulo? Como está indo o seu discípulo? É bom discipular? É muito bom. É muito importante discipular. Quem ganha, primeiramente, quem ganha discipulando é o mestre. É o mestre. Porque para ele ensinar, ele tem que aprender. Para ele ensinar, ele tem que pelo menos estar sempre em dia com a matéria. Se for matemática, física, sei lá o quê, ele tem que estar em dia com a matéria. Ele precisa conhecer a matéria. Quando a gente está na escola e chega um professor que não domina a matéria, que não conhece a matéria, o aluno percebe? Percebe? O aluno percebe que o professor está inseguro, que o professor fica enrolando até passar o tempo. Mas quando o professor conhece a matéria, ele domina o assunto, é uma aula interessante. Amém? Então nós temos que fazer discípulos. E se nós não fizermos discípulos? O pessoal de trás pode responder também, viu, gente? Não é proibido, não. É verdade que o aluno que senta atrás tem mais dificuldade de aprender. Né? Eu lembro na escola o seguinte, quando tinha um aluno sentado lá atrás que não queria nada, aí a gente pegava o aluno, botava ele na frente. Ele falava, não, professor, eu não quero sentar aqui, não. Eu não quero sentar aqui, não. Eu falei, não, você vai sentar aqui. Bem? Daí a gente está percebendo que ele está só enrolando lá, etc. E você querendo que toda... Eu, por exemplo, quando lecionei, eu fazia questão que toda a sala aprendesse. Eu ficava incomodado quando tinha alguém que não estava prestando atenção. Aqui também é a mesma coisa. Eu percebo quando tem uma pessoa desligada. Tá? Só que aqui, né, a gente não pode. Né? Lá na China, eu falei para vocês esse dia, que o chinês, o líder lá, o Shanshuan, lá na Coreia, mandou matar o ministro lá, ministro da educação. Mandou matar um ministro que cochilou na palestra dele lá. Ele estava dando uma palestra, certamente fez uma reunião com ele lá e o caboclo cochilou. Aí a câmara mostrou que ele cochilou lá, os funcionários dele lá, detectou, mostrou para ele e mandou matar. Amém? Você acha que alguém vai cochilar? Na próxima. Alguém vai cochilar na próxima? Pronto. Você pode ter certeza que durante um bom tempo você não vai ouvir falar de negro cochilar nas reuniões do homem lá. Né? Aqui a gente não pode fazer isso. A gente não pode mandar sentar na frente, a gente não pode tirar da classe. Então, é muito difícil fazer discípulo é onde o discípulo é senhor da sua vontade, onde o discípulo tem que querer por si, tem que mostrar interesse, vontade. É muito difícil. Amém? Você tem algum discípulo? Vou dar o ato da comunhão, hein? Você tem, quem tem algum discípulo aí? Ninguém tem. Lembra? Eu vou perguntar, deixar o pessoal lá assim, participar um pouco, né? Porque senão fica só nós aqui, ó. Olha lá, o Nunes que tem um discípulo, como é que vai o seu discípulo? Hã? Vai bem? Amém. Hã? Tem um muito aí. Entendeu? É. E o discípulo perfeito é igual o mestre. Então isso aí dá uma responsabilidade muito grande para o mestre. Se o mestre parar, o discípulo para. Se o mestre parou, o discípulo também parou. Porque o discípulo, ele vai até o mestre. Claro, acima do mestre, ele não vai passar. A não ser que o mestre não seja mestre. Né? Então, se o mestre deixar de ser mestre, o discípulo passa a ser mestre. Aí dá um pouquinho, o discípulo está ensinando, o mestre passou a ser discípulo e o discípulo que era discípulo passou a ser mestre. Inverteu a situação. O apóstolo Paulo, quando Deus chamou Paulo, ele, quando ele começou a conversar com Pedro, com aquele pessoal, ele percebeu a falta de entendimento que eles tinham. Ele então se afastou. Aperfeiçoou o seu entendimento, voltou. E ele já voltou como mestre. E ele já voltou ensinando, ensinando. Aí Pedro tirou o chapéu para ele. Pedro falou, deu a destra de comunhão, apertou a mão dele e falou, olha, né, você evoluiu bastante. Então o ideal é que a gente tenha discípulos. Por quê, gente? A responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de mostrar, não, é o fruto mais importante, o fruto mais importante da igreja é o ensinar, é fazer discípulo. Quando a pessoa não tem discípulo, ela acomoda, ela não interessa, ela não tem compromisso. Não é? Por exemplo, se eu chegar e disser para o Toninho, você vai fazer a reunião domingo à noite. A primeira coisa dele é recuar. Mas vamos dizer que depois eu falo para ele, não tem como, eu não vou estar, etc. Eu, normalmente, quando tem alguém fazendo reunião, você percebe que eu não estou aqui dentro. Por que, que eu não estou aqui dentro? Quando eu deixo eles fazerem a reunião, eu não estou por aqui. Por quê? É porque se eu estiver aí, eu vou começar a entrar na reunião dele e vou atrapalhar. Então, para não inibir o discípulo, a gente fica fora. Mas quando eu estou aqui, muita gente fala assim, você centraliza muito, você centraliza tudo que você quer fazer, tudo que você quer fazer. Não é que tudo eu queira fazer, é que eu preciso fazer. Pronto. Não é não? Cada um deve, se quiser, ensinar. Olha, nós temos gente espalhada nesse mundo todo lado para ser ensinado. Vai e faz discípulo. Amém? Vai e faz discípulo. O ensino é fundamental. Eu digo e repito, se você não tem um discípulo, a tendência é acomodar. É acomodar, é estacionar, é achar que já chegou. Então eu estava dizendo, eu digo para o Toninho, Toninho, você vai fazer a reunião. O que vocês acham que o Toninho vai fazer? Ele vai ficar dormindo até 15 para 6? Vai? Não, por quê? Eu vou fazer a reunião, hoje é eu. Ele tem que pelo menos pensar o que eu vou falar, qual é o assunto que está me sendo, Deus está falando, qual a direção que Deus está tomando, o que eu vou falar para os irmãos hoje? Eu vou tocar numa direção completamente diferente? O que Deus vai colocar na minha cabeça para falar? Ele não vai ficar tranquilo no domingo, no dia, na hora da reunião, não. Amém? Não vai. Então, sempre que a gente tem uma responsabilidade de ensinar, por mais simples que seja o ensinamento, você vai sabendo o que você vai falar. Nós já fizemos punhado de casamentos, muitos casamentos. Se não me engano, mais de 100 casamentos já fizemos aí. Quem assistiu eu assisti todos os casamentos. Todos que eu fiz, eu assisti. O humilde não assistiu todos. O checa não assistiu todos. Mas todos os casamentos que você assistiu, foi possível você assistir, você observou que nunca teve uma palavra igual a outra? Cada casamento, já fui punhado de velórios, apresentação de criança, noivado, etc, tal, tudo que chama a gente, né, desquite, divórcio, tudo, tudo que eu, cada uma, você pode observar, tem uma palavra diferente da outra. É aquilo que Deus quer ensinar naquela hora, naquele momento. É aquilo que Deus quer ensinar. Não tem um manual ali do lado para a pessoa ficar acomodada. Aí ele chega lá, aí ele procura. Na Igreja Católica tem lá. A reza do falecido, né? A reza do não sei o quê, etc, tal. Aí ele abre ali, o padre abre ali, olhando para o outro lado, ele não quer nem saber quem morreu. Ele abre ali, pam, 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 e lê aquele negócio lá, tal, tal, tal. Amém? Pronto. E rápido, porque tem mais gente para entrar. Amém? O que Deus tem falado conosco esse dia? Qual é o assunto? Aí se cair na prova, Deus vai provar a igreja. Deus vai provar a igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui que o assunto, ele está batendo no assunto. Você não pegou ainda. O ideal seria que todo mundo estivesse já na mesma direção. E todas as vezes que eu começo a falar, eu começo mostrando. Limpeza do Rio, pega a reunião do Espírito do Rio, lê, escuta. O assunto está caminhando dentro de uma coisa só. E não é bem o que vocês falaram, não. Bem? O prato pode ser estrogonofe, mas tem a guarnição, né? Tem as coisas. Aí você não fala, ele está falando sobre alface, não, né? Está falando sobre cenoura, não. Está falando sobre batata palha. Então cada um fala uma coisa e o prato principal você não fala. O que, que Deus está falando para a gente esses dias? Não chuta, não. Está vendo? Não chuta, não. Pensa. Se você não souber, não tem problema. Nós vamos fechar a reunião de hoje, quem sabe, tentando explicar. Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós estamos trabalhando em cima dele. Toda reunião vai lá, habla. Toda reunião vai lá, habla. Né? Vamos ver, quem sabe a gente descobre o assunto, o decorrer do ensino. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 13. Aí citamos, você vai mudar. Aí nós citamos, inclusive o problema do santo, do velho Chico. Nós citamos o problema do velho Chico. Então as dicas, estou dando as dicas para você pegar o assunto. O que, que nós falamos no problema da Globo? Adriana não conta, porque ela faz tempo que não aparece aí, né, Adriana? Ela vai começando hoje. Vamos ver se ela vai pegar. O que, que nós ensinamos da Globo, Toninho? Dá pro Toninho aí, filha. O que, que nós falamos, o assunto entrou, no assunto entrou aquele problema da Globo. Da Globo não, do Santos, do velho Chico.
É porque o pessoal, né, colocou no WhatsApp aí aquela, né, falando que Deus vingou, né? Deus estava como se estivesse vingando, porque a Globo colocou coisa de macumba misturada, espiritismo, não sei o que e tal, tal. Estava falando que, né, esse é o problema do crente, né, esse é o problema da gente. Achar que, né, que eles, né, porque está mexendo com espiritismo, etc e tal, está contra Deus, tá, né? A gente não, a gente está...
Né? Por que, que nós usamos esse exemplo?
Todo mundo é mau, todo mundo, a situação nossa, né? Todo mundo é injusto, todo mundo, não, ninguém busca a Deus, ninguém entende.
Então, o que, que nós estamos ensinando, Tony?
Isso.
É isso que nós estamos ensinando. Está escrito aqui, ó. Isso aqui foi quarta. Está desde quarta-feira que está batendo. Não sei se você está vendo. Aqui no quadro. Aí passou o risco. O assunto continua sendo o mesmo. Não foi sobre alface, batata palha. Tá. Não foi, né, não? O assunto que está sendo batido... É esse. Que, aí nós falamos, aí a Globo é a pecadora? Porque passou uma novela com base no Espiritismo, que não sei o que e tal, com Deus não se brinca, tal, etc. Então a Globo vai para o inferno, a Record não. A Globo vai para o inferno, a Bandeirante não. Não é assim? Então, nós falamos que não tem nada a ver tanto vai, tanto não presta, tanto é pecador um quanto o outro. Amém? Então vamos abrir, o assunto é esse então, Toninho. O assunto é esse, Deus está falando conosco. Vocês, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós estamos na mesma situação. Deus condenou o pecado na carne. Carne e sangue não vão entrar no reino de Deus. Ninguém vai entrar no reino de Deus só depois que receber o novo corpo. Quem vai receber o novo corpo? Tudo isso foi falado esses dias aí. Amém? Falamos muito sobre merda. Não foi? Falamos esses dias? Estrume. Se a pessoa continuar fazendo merda, falei, desculpa a expressão, mas a merda é merda. Não é palavra feia. É palavra feia? Não. Merda. Tem nada de feio, né? Então, nós falamos... Não, é verdade. Então, nós estamos falando, se a gente continuar fazendo... É problema de cada um. Aí foi falado que isso é problema de cada um. Que a hipocrisia é uma coisa má, errada. E que normalmente a gente acha que não é, o problema não é nosso, o problema é dos outros. E que a gente vive sempre achando que o outro é pecador, que o outro tem problema, que o outro tem defeito, que fulano não busca Deus, etc. E a gente é o santo, né? Aí fica de um lado a Record, por exemplo, achando que a Globo, ou a Bandeirante, achando que a Globo é isso e aquilo, só porque ela tem dinheiro. Coitadinha, né? Só porque ela tem dinheiro. Você acha que se a Bandeirante tivesse dinheiro, ia fazer a mesma coisa? E se a Record tivesse um caboclo lá, a inteligência que tem lá na Globo, ela estava fazendo a mesma coisa. Ela peleja. A Record peleja para ser Globo. Ela se esforça para ser Globo e não consegue. Amém? Aí fica lá. Fala que eu te escuto. Paciência. Vai, arruma, ajeita, pega um funcionário da Globo, contrata ele, pega outro funcionário, contrata. Isso, se nós que estamos vendo, não tivermos sabedoria, se nós que estivermos vendo as coisas, não tivermos entendimento, o que vai acontecer conosco? Nós que estamos vendo, podemos, então, cair no mesmo buraco que eles estão caindo. No mesmo buraco que eles estão caindo. Por isso que Deus falou nos últimos dias, seria difícil demais. Porque o tempo seria um tempo de trevas. Aí você vai lá e pensa, né, nós falamos, tira uma pessoa, põe a outra, fica do mesmo jeito. Tira uma coisa, põe a outra, fica do mesmo jeito. O mundo nunca vai deixar de ser mundo. O homem nunca vai deixar de ser o que ele é. Ele tem que nascer de novo. Enquanto for esse jeito aí, gente, é desse jeito, dessa forma. Então vamos lá bem, Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. Vamos lá, lê.
E naquele mesmo tempo, Estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Repete.
E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Amém. Você já ouviu pregar sobre isso? Já ouviu, não? Quem já ouviu? Toninho. O pessoal mais velho de casa, e Toninho, o Sion, já viu, Sion? Pregar sobre isso? Falar sobre isso? Eudásio, você já ouviu, Eudásio? Eudásio. Eudásio. Você já ouviu pregar sobre isso aqui? Na Assembleia? Não? Virgínia, você ouviu falar sobre isso? Pregar sobre isso? Não. Então, normalmente a pessoa... Interessante é o seguinte, que alguém leu a Bíblia e por não entender a Bíblia, ele está o separando. Assim, é como se a pessoa que escreveu a Bíblia, ou que fez a Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, a pessoa tivesse errado. Eu vou, não, esse aqui não é, esse assunto aqui não é igual a esse outro assunto. Aí a pessoa vai e separa. No versículo 5, para o versículo 6, na sua Bíblia está separado? Hã? Na sua está separado? Por que que você acha que a pessoa separa? Porque a pessoa acha que mudou de assunto. Será que mudou de assunto? Mas nós que estamos lendo, automaticamente ela para. Eu não mandei parar, né, Bia? A gente não manda parar, mas ela automaticamente para. Qualquer pessoa que estiver lendo a Escritura, lê isso aqui, ó, quando chegou no versículo 5, para. Ele não toca para frente, não. Ele não entende que o assunto é o mesmo assunto. Aí, no versículo 10, separado? Então a pessoa, se eu chegar e falar para a Adriana assim: Adriana, Lucas capítulo 13, versículo 6, ela vai ler até onde, Adriana? O 9. Ela não para, ela não vai ler para frente, ela vai parar no 9. Porque para ela, ela entende ali que o assunto é até ali. Ali para frente é sobre a cura de uma mulher paralítica. Amém? Agora você imagina como é que o discípulo vai aprender um trem desse. Imagina que o mestre não ensinou desse jeito. O mestre que foi Jesus, ele não ensinou desse jeito. Aí o discípulo, ele vai fazer separação. Imagina então a dificuldade dos discípulos. Alguém carne, alguém de maneira humana entrou nas escrituras, que eu tenho certeza não foi enviado por Deus, e fez essas separações dos assuntos. Hoje, então, é muito difícil. Nós precisamos de muita misericórdia de Deus para você entender as escrituras. Aí nós falamos, sabe do que? Não há quem entenda, foi em Pires do Rio. Foi aqui? Pires do Rio também foi reforçado aqui. O que nós falamos? E que precisava entender. É preciso entender. O povo se perde por falta de entendimento. Então Deus está falando aqui. E já que nós vamos dar sequência, a Adriana vai continuar lendo. Mas ela não vai ler agora não, já já. Então aqui começa dizendo o seguinte. Olha, Jesus, olha, vocês pensam, por quê? Porque aquelas pessoas que estavam lá trabalhando na torre, as pessoas que estavam lá na torre trabalhando, se a torre desabou sobre eles, normalmente, o que, que a gente pensa, Toninho? Se o barco afundou lá no... Se o barco, que o crente tem muito isso, os denominacionais principalmente, o Titanic afundou. Por que, que o Titanic afundou? Aí vem um, não sei de onde que está isso. Alguém disse que o sujeito, quando chegou lá o Titanic, falou, esse aqui, nem Deus afunda. Aí o Titanic afundou. E quem estava no Titanic eram mais pecadores do que nós. Nós não íamos estar lá. Nós não íamos estar lá. Quando a gente fosse entrando, Deus falou, não, volta para trás que o Titanic vai afundar. Né? Ninguém ali do Titanic era mais pecador do que nós. Não foi porque alguém disse, o Titanic afundou, porque afundou. Porque ele bateu num iceberg e furou e deu problema e afundou. Amém? A torre de Siloé caiu sobre 18 pessoas. Pera aí. Então é isso que Jesus quis dizer. Olha, as coisas acontecem. A gente fica pensando, mas por quê? O que, que eu fiz para Deus? Não, você não fez nada, não. Você não fez nada, não. Foi exatamente porque você não fez nada. É que o pau caiu na sua cabeça. Se você estivesse fazendo alguma coisa, você não estava ali, onde o pau caiu na sua cabeça. Né? Então, não é pecador, gente. Nós precisamos entender isso. A gente costuma atribuir a culpa do nosso pecado a alguma coisa. Ou não? E aí você fica preso, amarrado, por causa daquilo. É pior, Luiz. Você atribui o pecado, você atribui a coisa errada que você faz a uma determinada coisa. E você fica amarrado naquilo, você fica preso naquilo. Amém? Então vamos imaginar, as coisas não dão certo para mim, as coisas não dão certo, etc. Deus não escuta as minhas orações porque eu bebo. Eu bebo, chego em casa com a cara cheia de cachaça. Aí a pessoa pensa assim, eu vou orar com você para Deus tirar essa bebida sua. Eu vou orar com você porque Deus vai tirar essa bebida. E a hora que Deus tirar essa bebida... A pessoa imagina, o dia que eu ficar livre dessa bebida, e aí a bebida vai embora, e ele continua fazendo. Então o problema não era a bebida. Ah, porque ficou o cigarro. Ficou o cigarro. Você tirou a bebida, mas não tirou o cigarro. Né? Aí tira o cigarro. E a coisa continua. Ah, não, então é a pintura. Aí você tira a pintura e continua do mesmo jeito. É porque você está comprando fiado, então você para de comprar fiado e... Então onde é que está o problema? Você pode parar de fazer tudo, você pode parar de fazer tudo, fechar dentro de uma redoma de vidro, ficar lá dentro, você continua sendo... pecador. Amém? Uma hora a redoma de vidro vai explodir. Porque você está lá dentro. Então, gente, nós não podemos estar ligando o nosso problema ao pecado. Nós somos pecado. Nós somos pecado. A gente já é o próprio. Amém? Em mim não habita bem nenhum. Amém? Eu sou o próprio pecado. Deus falou, você, aí nós falamos aqui, ó. Eu tirei a bebida, tirei o cigarro, não compro mais fiado, não como mais frango de... Mas chama, filhão, Silvano. Frango destroncado, nem assiste Chico Cid. Não faz nada. Aí, e nem assiste Velho Chico. Mas continua sendo injusto. Olha aqui, ó, o grande defeito. Como é que eu vou buscar Deus dentro de uma redoma de vidro? Como é que eu vou buscar Deus ali dentro de uma redoma de vidro? Aí o sujeito vai lá pro convento, não sei de onde, fecha, põe muro alto. Não assiste televisão, não assiste nada. Não vê uma mulher. Como é que ele vai buscar Deus lá nessa situação? O dia que aparecer uma mulher para defender, será que ele vai suportar o cheiro? A ameaça? Ele é resistente ao pecado? Ele consegue resistir ao pecado? Ele está fugindo do pecado, ele está escondendo o problema, ele está, entendeu? Ele continua sendo injusto, não busca Deus. É inútil uma pessoa que está ali no convento, sabe? Só lavando o banheiro que ele mesmo usa. É inútil. Não enfrenta o problema, não tem misericórdia de ninguém, não vai de encontro. Não faz o bem. Amém? E você pode ter certeza que a boquinha dele é suja. Amém? E assim por diante. Todo mundo é isso aqui, gente. Não é porque a torre caiu na cabeça dele, não é porque o barco afundou, não é porque o avião caiu que a pessoa é pecadora. Ele já é pecado. Amém? Então aí eu pergunto, ou vocês perguntam. Quem quer perguntar? Senão eu pergunto. Vamos reforçar? E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos habitam em Jerusalém, não era nem no Egito. Não era nem no, não, ele falou, olha, aqueles lá, você acha que eram mais culpados que os que estão aqui em Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém. Não. Vocês são iguais a eles. Vocês de Jerusalém são iguais a eles. Todos, de igual modo, todos, de igual modo, perecereis. Se não houver arrependimento. Não houver arrependimento. Cadê a pergunta? Quem quer perguntar? Ou não entendeu a matéria? Qual a situação sua agora no momento? Qual a situação sua agora no momento? Para um pouquinho e pensa. Porque daí você pode fazer a pergunta. Qual a situação sua agora no momento? No momento. Qual é? Você é igual àqueles sobre a, igual a torre caiu em cima? Então qual a sua atuação sua no momento? Hã? Lê o versículo, o último versículo que nós lemos.
Não vos digo, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Qual a situação sua no momento? Lê de novo.
Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes,
todos
de igual modo perecereis.
Perecereis. Qual a situação nossa no momento? Qual a situação? Vai lá. Vamos perecer. A princípio, todos vamos perecer. O que é perecer? Hã? Como?
Tragar, perder.
Vamos ser jogados fora, né? Vamos ser perecer. Pega aí, acha no dicionário o que significa a palavra perecer. Pereceu. Não presta. Não presta. Pereceu, como a minha falou. Não, né? Não presta mais. Pereceu. Apodreceu. Qual a situação nossa no momento? Melhor do que os judeus? Melhor do que os que habitavam em Jerusalém? Melhor do que aqueles que... Não, todos, igual nós aqui. Nós também estamos aqui mesmo. O que vai acontecer com nós? A princípio, não vamos tirar a palavra arrepender. A princípio, todos nós vamos perecer. A princípio, todos vamos... Qual a situação sua agora? A princípio, porque tem gente agindo, eu não. Eu não vou perecer. Né? Tomara mesmo. Porque, tomara mesmo. Porque a regra do jogo diz que você vai perecer. Perecer, o que é? Hã? Achou aí?
Perecer. Deixar de ser ou de existir. Perfim.
Você não vai existir. Você vai deixar de ser. Pronto. Simplesmente você vai deixar de ser. Pronto. Falando que o cachorro, que a gente valia pouco mais do que a galinha. Nós falamos que a galinha morre, desaparece, e que nós... Mesma coisa. Estava escrito isso na Escritura? Nós falamos que nós... como é que se parecia lá com o negócio lá que cheira mal, como é que é? A gente, quando morre, pede mais do que estrume. Nós vamos simplesmente deixar de ser. Nós vamos deixar de ser. nós vamos deixar de ser. Pensa bem nisso. Você vai desaparecer. Morreu. Morreu. Apodreceu. Sumiu. Deixou de ser. Deixou de ser. Nós, o pessoal que estava lá na Torre Siloé, nós, o pessoal de Jerusalém, o Titanic todinho, e etc, e etc. Os que estão assistindo jogos, os que estão lá nos motéis, os que estão assistindo a Rede Globo, a Rede Record, todos nós, vamos? Todos nós, de igual modo, vamos? Vamos perecer, vamos deixar de existir. Qual a pergunta? Eu estou querendo fazer uma pergunta aí. Hã? Como? Sempre é o Nunes que tem coragem de perguntar. O Nunes é que tem coragem de perguntar. Né? Por que que é só o Nunes? Vale, Nunes. Não é, sair da situação, nós não vamos sair, porque não tem jeito. Está dizendo que todo mundo vai perecer. Aí você poderia perguntar assim, eu estou entendendo o que você quer falar. Como que eu posso, o que que eu posso fazer para não perecer? Pronto. O que que eu posso fazer para não perecer? Pronto. Todos. Vamos aqui. Ó. Inútil. Ó. Por que que nós vamos perecer? Ué. Para que que Deus vai levar isso para o céu? Por que que Deus vai levar isso para o reino de Deus? Para quê? Para estercar o reino de Deus? Adubar o reino de Deus? Então, Nunes, o que que você precisa para não perecer? Para não ficar entre os que vão perecer? Que a princípio todos vão perecer. Aí, vem um aqui, vem aqui, vem cá, Deone. Aí vem aqui, o Deone, você acha que o Deone vai perecer? Amém? Mas se o Deone, Deus achar que o Deone é útil para ele, se Deus achar, sem lei se manifestou a justiça de Deus, Deus é que vai escolher, Deus é que vai julgar. Não, esse aqui não vai perecer, ele é útil para mim, ele é importante para mim, amém? Ele busca Deus. Depois você me responde se você vai perecer ou não. Ele busca Deus. Ele não faz merda. Ou quando ele faz, ele se arrepende, ele se esforça. Entendeu? Ele vigia a sua boca. Ele me pede conselho para não andar no caminho errado. Ele se esforça. Ele tem bom ânimo, preocupa em saber qual é a minha vontade. Ele é útil para mim. Eu não vou deixá-lo. Né? Então, se você não quiser perecer, então, a princípio, é assim que a gente precisa entender. Então, julga você mesmo. Julga você mesmo. É isso. Senhor, hoje, o Senhor me escolheria hoje. Eu seria útil no seu reino. O Senhor vai me levar para... Por que que vocês acham que Deus levaria uma pessoa para o reino de Deus? Por que que vocês acham? Porque o que está acontecendo hoje é Deus está constituindo, edificando o reino de Deus. Aqueles que reinarão com Cristo. O juízo final ainda vem. Hoje a salvação é pela graça. Hoje Deus está chamando aqueles que irão. Aí você vai chegar lá, não é? Se a gente aprendeu a jogar futebol, por exemplo. Aprendi a jogar futebol, tal, joguei no Barcelona, no Real Madrid, joguei no sei lá onde, etc, etc, etc. Eu estou apto para o reino de Deus? Não sei se lá vai ter futebol. Se Deus vai precisar de jogador de futebol, todo tatuado, de brinco, etc. Aí, eu não vou nem falar. Amém, gente? Se nós não quisermos perecer, é que você seja útil a Deus. Por isso que eu falei no começo, a importância de fazer discípulo. Vamos que você é uma pessoa que ensinou o Evangelho. Vamos que você é uma pessoa que arrumou gente para Deus. Vamos que foi uma pessoa que trabalhou nessa intenção. Tirar as pessoas do poder de Satanás, tirar as pessoas do poder do diabo. Abrir os olhos da pessoa. Tirar do reino das trevas para o reino de Deus. Deixar uma pessoa mais ou menos em condições de ser chamada. Você vai ficar esperando. Paulo falou, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Agora, eu espero que Deus julgue a mim. Espero que Deus considere o que eu fiz. É isso. Não tem mistério. É, porque se o tempo for passando, Gustavo, a gente pensa, não, vou deixar para começar a fazer com 25 anos. Vou deixar para começar com 28, com 30. Esse tempo agora, tempo de aproveitar. Aí você vai adiando. E nunca chega. Nunca chega. É isso. Não cabe a mim julgar que fulano é útil, Bertano é útil, Cicano é útil. Não cabe a mim julgar. Que o Ender vai porque ministra, que o Toninho vai porque toca o telefone, que o Rocinho vai porque prega, que o Ramiro vai porque faz reunião de senhora. Não cabe a nós julgar. Amém? Deus Ele viu o samaritano passar, o bom samaritano, passar lá, né? O bom foi a gente mesmo que chamou ele de bom, né? Mas lá não fala que ele é bom, não, só fala samaritano, né? Viu o samaritano, foi lá e o samaritano foi, fez uma coisa. Agradou a Deus. E foi, foi para... agradou a Deus. Talvez ninguém tenha feito isso. Ninguém imaginava que aquilo fosse dar ponto à salvação. Né? Então, seja útil. Você procura, então, com Deus, se liga a Deus, se junta a Deus e vai conversando com Deus e vai chegando. Eu não sei se eu sou útil. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu sou útil. Eu estou naquela, assim, eu estou correndo a carreira que eu acreditei. Eu estou fazendo da melhor forma possível, combatendo da melhor forma possível. Assim como eu me dediquei a outras coisas na vida, no exército, em outros mais, eu não posso negligenciar o que eu faço hoje. Me esforço, vocês são testemunhas do esforço que eu faço para ensinar vocês, amém? Não faço com moleza, não. Eu faço da melhor forma possível. Nem na escola eu me empenhava tanto. Amém? Na esperança de que o que eu estou fazendo seja... Não posso garantir. Da mesma forma como Paulo, eu vou dizer também. O justo juiz vai julgar se o que eu faço, se o que eu fiz e se o que eu estou fazendo, amém? Faço. A oportunidade que eu tenho de fazer, eu faço para todo mundo, faço e faço e etc. Não faço pensando em receber nada, eu faço, já é uma coisa natural na minha vida. Não é. Não é assim com medo da torre cair na minha cabeça. Não é com medo do barco afundar. Não é com medo de afogar no velho Chico. Não, não. Isso é uma coisa natural. Então, meu irmão, o que, que Deus está falando conosco nesses dias? Todo mundo, não é que seja útil. Seja útil é só a resposta da coisa. Mas o que Deus está falando conosco nesse dia é exato. Pega a sua cruz, cada um pega, segue Jesus Cristo, porque Jesus Cristo descobriu isso, Jesus descobriu. O que, que Jesus descobriu? Ninguém presta. Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. Eu vou caçar um jeito de agradar a Deus. Foi assim que Jesus fez. Ele pensou assim, ó, eu, Jesus Cristo, vou arrumar um jeito de agradar a Deus. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, e etc. Pronto. Ele falou, aí os outros iam fazer isso, ele ia fazer isso. Os outros iam fazer aquilo, ele ia fazer o que ele queria. Senhor, vamos comer. Não, vocês podem comer, eu vou. Eu tenho uma comida para comer, uma comida especial. Eu vou dar um jeito de agradar a Deus. É isso que você precisa fazer. Mas aí, por que que você vai fazer isso? Tenha consciência. Por que que você vai fazer? Porque todo mundo vai perecer se não for útil a Deus. Interessante. útil a Deus. Não é útil ao homem. Útil a Deus. Deus precisa julgar aquilo que você faz e ver que é bom. E ter a entender que aquilo é bom. Amém? Então, por exemplo, se eu sou um, eu tenho um título de pastor, etc., ganho 10 mil, aí eu sou obrigado a fazer, eu sou obrigado. Eu estou recebendo. Eu sou obrigado a fazer. Então, isso aí não é qualquer funcionário que ganha tem que produzir. Agora, quem não ganha nada e faz bem feito. Quem não ganha nada e faz o que tem que fazer. Quem deixa tudo e coloca as coisas. Então Deus vai julgar aquilo que é útil para Ele. Vocês concordam? Amém? Pronto, como é que eu vou lançar fora alguém que é importante para mim? Versículo 6. Aí ele passou a dizer a parábola relacionada com o assunto. Uma parábola relacionada com o assunto.
E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando.
E não achou. Ele veio procurar fruto e não achou. O que que ele disse? Hã? Mais alto? E ele então mudou de assunto? Não, não mudou de assunto. Eu plantei, eu semeei, e eu falei para eles: vai e faça discípulo. Eu falei para eles: ensina o evangelho. Eu falei para eles: olha, prega. Ninguém vai crer se não tem quem fala. Fala a tempo e fora de tempo. Faz o discípulo. Não fica murmurando, reclamando, como foi falado hoje de manhã. E ele, de repente, ele veio pegar fruto na vinha. Ele vem pegar o fruto aqui, chega aqui, não tem fruto, e chega aqui, não tem fruto. Por que vai manter aquilo, gente? É até uma questão de justiça. Amém? Aí você, o fruto não é só pregar, o fruto não é só isso, aquilo, etc. Não. O fruto é o fruto. O importante é que você seja útil. O samaritano fez alguma coisa que Deus entendeu que aquilo era bom. Amém, Teo? Qual o cuidado que nós temos que ter então, gente? De não ser inútil. De não gastar o nosso tempo. Aqui, achando, não, eu não estou fazendo isso, eu não estou lá no navio, eu não estou lá não sei aonde, eu não estou pulando carnaval, eu não estou, aí eu fico aqui inútil. Amém, gente? O que vai acontecer comigo? Talentos. Pegou o talento, escondeu o talento. Deus veio e deu talentos. Aí a pessoa pegou, não, eu não vou, eu não tenho competência, eu vou pegar o meu talento e vou guardar ele, escondê-lo aqui, que eu não tenho competência, porque a pessoa pensa que fruto é só pregar aqui na frente. Tudo de bom, de bem que você fizer, agradou a Deus, é um fruto. É um fruto bom. É um fruto bom. Pronto. É um fruto bom. É isso. Fez o bem? Quantas vezes a pessoa chegava para Jesus e perguntava: eu fiz um bem ou fiz um mal? Eu fiz um bem, então. Fez um bem? Fez um bem. Não vou nem descer em detalhes. Porque às vezes eu gosto de ficar mastigando, né? O trem bem mastigado. Então não mudou de assunto. E disse, Adriana, 7.
E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho.
É, 1 ano, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses. E o caboclo? Fazendo? E Deus não cortou. E Deus não arrancou. E a pessoa? Está ali, ocupando o lugar, e etc. Amém, gente? Nós precisamos ter consciência que alguma coisa a gente pode fazer para agradar a Deus. Pergunta para Deus. Qualquer coisa. Mas é preciso que alguma coisa você esteja fazendo. Alguma coisa você esteja fazendo que agrada a Deus. Mas a gente está sempre pedindo aqui, 8.
E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque.
Amém. Senhor, às vezes a culpa é minha. Que eu não estou adubando direito. Sabe, às vezes a culpa é minha. Que eu não estou ensinando direito. Aguenta a mão aí, senhor. Não passa régua agora, não. Amém? Mas vai chegar o momento, ou chega o momento, o certo é que vai existir um momento que não tem mais jeito. Amém? Eu lembro a vocês, quando Jesus chegou, estava lá Ana, Simeão, lá no templo. Ana estava lá no templo fazendo alguma coisa. Quanto tempo faz? Aqui se nós, olha, aqui ainda vinha alguém aqui, passava um pano aqui. E era uma luta, era uma luta. Era uma dificuldade danada, uma rasta de mangueira para cá, uma rasta de mangueira para lá. E era uma luta. Essa jantinha que faz aqui também é um desespero, né, para poder arrumar e tal, como é que faz, como é que não faz, tá, é assim? Aí às vezes um cansa, passa para outro, etc. Aí nós tivemos que colocar uma funcionária aqui, para poder ter uma funcionária que limpa, que arruma, que limpa, que tira os copos da água, que tira os trem que derrama por aqui, né? O secreto do banco, que tem uma funcionária que cuida. Todo dia eu dou expediente aqui, todo dia. O dia que eu não estou aqui, eu estou em outro lugar, só poderia ser, né? Mas fazendo alguma coisa. Amém? A coisa mais boa que eu não estou dando testemunho de mim, não. Mas a coisa mais boa é você ter o seu tempo cheio. Eu queria ter mais tempo. Tanta coisa. Que tem para fazer? tem para fazer. A árvore que produz fruto vai produzir mais fruto. Quanto mais fruto a árvore produz, mais fruto ela vai produzir. É isso. Eu não estou dando testemunho, eu estou ajudando vocês a entender o que, que é. É assim, Simeão estava lá no templo, você acha que ele estava lá no templo coçando? Não, ele estava lá no templo, certamente arrastando um banco, fazendo uma coisa ou outra, né? E pronto. Ou faz aqui, ou faz em qualquer lugar, ou faz para uma pessoa, ou faz para outra, ou não sei o que, etc. Pronto e tal, e seja realmente uma pessoa ocupada. Uma pessoa ocupada. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Se amanhã a gente perguntar qual o assunto que Deus está falando, então, será que nós vamos lembrar? Qual o assunto que Deus está falando? Não. Qual o assunto que Deus está falando, amigo? Cada reunião foi um detalhe. Essa agora foi... Tem que ser para não perecer, mas o assunto continuou sendo o assunto de todo mundo está na mesma situação. Todo mundo está na mesma situação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus vendo a sua vida, julgar você útil, você vai para o reino de Deus. Se Deus julgar e você não vai se ver, ou eu falei errado, gente, exagerei, fui duro, ou é isso mesmo? É isso mesmo. Gente, presta atenção. O ministério agora é para o reino de Deus. São aqueles que serão salvos pela graça. Não é o juízo final. Deus está edificando a igreja. A igreja são aqueles que reinarão com Cristo. É como se ele estivesse arrebanhando pessoas para o reino de Deus. E de anunciar o reino de Deus. Chama as pessoas para o reino de Deus. Senhor, eu quero trabalhar no reino de Deus. Nem sei se vou fazer a última coisa lá do reino. Eu quero. Pronto, é isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Se você não tem essa preocupação, no juízo final... Pelo menos no juízo final, você já tem alguma coisa a seu favor. Porque lá no juízo final, é o bem e o mal. O mal que você fez de um lado e o bem que você fez do outro. O juízo final é assim. Mas por enquanto, é o juízo de Deus. Ele vai olhar e falar assim, não, vou querer o Ramiro lá, né? Vou querer o Edilson lá comigo. Né? A dona Geralda, a dona Luciene, né? Bem, o nome lá vai ser por nome, Deus vai chamar, nome por nome. Amém, nome? Agora, se eu exagerei, eu peço ajuda, amém? Ajuda para os universitários. Se eu exagerei, dona Mauro? Exagerei? Ramiro. Exagerei, gente. Aí você podia falar, não, você podia falar tudo isso sem ser incisivo, sem ser... Eu acho que eu não fui grosseiro, fui? Felipe? Não? Elderson? Neto? Grosseiro? Duro? Violento? Edilson? Não? Não. Deu para entender, filho? Amém. Então, amém. Eu fico assim, vibro. Aqui por dentro de mim, você não imagina como é que está. Quando eu falo uma coisa que eu creio, é ruim demais você falar a letra. Mas é bom demais quando você fala uma coisa que está dentro de você. Que você... Vocês viram que eu dominei a matéria? Amém? Eu estou falando uma coisa que eu acredito. É um negócio que está... E eu posso explicar isso de diversas maneiras. Pensa bem nisso. Por que Deus levaria alguém para o reino de Deus, sendo que aquela pessoa não é útil para ele? Eu não vou mesmo. É claro. Mais do que lógico. Amém, Rebeca? Então dá o microfone aqui para a Rebeca. As considerações. Não, não? A Raquel? Da Adriana. Ou não, Rebeca? Joga por cima da Raquel? Vai lá, Fia.
Bem, irmão, assim, muito, muito bem explicado, né? Assim, desde o início, eu não peguei as reuniões anteriores, eu só ouvi hoje de manhã, mas deu para acrescentar muito, né? Assim, a nossa situação. É. Então, a nossa situação é perecível, né? Nós somos perecíveis, né? A gente pode deixar de ser, isso, né? Como foi explicado, deixar de existir.
Como o vento, né? A Bíblia fala que a gente é como o vento que passa. A gente é como a erva que queimou, acabou. É. A sua mãe, o seu avô... Seu bisavô foi, passou, acabou. Amém? Mas aquele que crê em mim, aquele que faz a vontade do meu Pai, permanecerá para sempre. Então, se você entende que é possível permanecer, interessa, não, porque você pode, não quero, está bom demais, só isso aqui, né? Mas se você entende que é importante ficar, permanecer, é isso aí, fala.
Então, é o tempo que eu tenho para mostrar para Deus alguma coisa que Ele veja e ache graça em mim, né? Que me queira no reino dEle. Então, Ele vai ver se eu sou útil, se eu posso ser útil ou não.
Isso.
Né? Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso.
Amém.
Né? Porque, às vezes, a gente tem algumas ideias erradas. Igual o senhor falou, né? O senhor falou, às vezes a gente pensa que a pessoa não bebe, ela não fuma, ela já está meio caminho andado.
Né? Normalmente, né? Porque a gente viu muitos erros. Jesus, ele condenou os fariseus, os escribas, condenou a hipocrisia por causa disso. Porque as pessoas falam, eu lavo a mão para comer, dou o dízimo direitinho, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, vestia bem. Aí Jesus falou, vocês coam o mosquito engola o camelo. Estava explicando para o Endo o que, que significa isso. Coar um mosquito e engolir um camelo. Então a gente não fuma, né, não faz isso, não faz aquilo, coisas. E aí, aquilo que você deveria realmente não fazer, você faz. Então você não pode nem engolir o camelo, nem muito menos o mosquito. Coa o mosquito e não engole o camelo. Não é assim? Então, tudo a gente precisa analisar, pensar, medir, examinar. Não basta só deixar de fumar, de beber. Não basta só assistir às reuniões. Achar que o fato da gente assistir às reuniões ou uma vez por semana, ou duas vezes, ou não vir, etc., ou assistir todas, também não vai resolver. Né?
Eu dei o exemplo ali do samaritano, né? A gente não sabe nada da vida dele, né? Isso. Daquele samaritano, mas aquela ação, aquele ato Isso. que ele teve, agradou Deus.
É, você quer ver uma outra? Estou lembrando aqui, desculpa, eu tenho mania de deixar ninguém falar, mas estou lembrando aqui de uma pessoa que fez uma ação tremenda. E era uma pessoa que para fazer aquela ação, tinha que ser uma pessoa boa. José de Arimateia. Amém? Ele era um discípulo de Jesus? Não. Mas era uma pessoa boa, era uma pessoa justa, era uma pessoa... Ele viu aquilo, ele não concordou com aquilo, ele teve pena, ele teve dó, teve misericórdia, quer dizer, ele teve muita coisa que os fariseus não tinham. José de Arimateia. E ele percebendo e vendo que Jesus não tinha onde ser sepultado. E ele pensou, antes que eles pegam ele aqui, colocam ele numa vala comum aí qualquer. As pessoas ricas tinham os seus túmulos. José falou, olha, chegou lá em alguém, falou, ó, avisa a família aí que põe no meu túmulo. Está aqui, ó, está autorizado, põe lá no meu túmulo. O meu túmulo, eu estou cedendo para ele. Ele foi sepultado com os ricos, do jeito que está nas escrituras. José de Arimateia fez, está lá nas escrituras, o nome dele aparece nas escrituras. Bem, é isso. Assim como o samaritano, José de Arimateia, Ana, o velho Simeão, os três reis magos que estavam lá no pasto, pastoreando lá, os três reis magos, estavam lá, não sei na onde. De repente, viram lá a estrela. E eles, como eram, eles acompanhavam. Vai nascer o menino Jesus, vai nascer uma criança que vai reinar, e etc. Tal. Mas eles estavam lá, longe de toda a confusão. Você não vê falar mais neles. A gente não vê falar mais neles. Amém? E assim nós temos outros exemplos. De pessoas boas. De pessoas justas, de pessoas que, a hora que foram chamadas, responderam ao chamado de Deus. aquela mulher lá no poço, quando Jesus chegou, e ela estava pegando água. E Jesus foi, conversou com ela. Não foi à toa, não. Aquela mulher estava lá no lugar certo, na hora certa. Não foi à toa, não. Era uma mulher boa, era uma mulher que queria Deus, era uma mulher que precisava só de uma oportunidade para mostrar para Deus que ela era. Pede a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade para mim mostrar para o Senhor quem realmente eu sou. Eu não sei, de repente vai aparecer. Cuidado para você não jogar a oportunidade fora, mas vai aparecer. Amém, gente? Amém. Deus falou com você muito. Falou, não falou? Falou? Comigo também. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Olha, ninguém tem, pode agradecer mais a Deus do que nós. Porque eu tenho certeza que Deus tem falado muito com a gente. Amém? Alegar depois que Deus não falou, aí nós estamos enrolados. Né, Deus? Deus falou. Como tem falado? Como tem falado? Amém, Jesus, Pai, que está nos céus. Meu Deus, não seria bom até que o Senhor falasse tanto. Não seria bom que o Senhor abrisse tanto os nossos olhos. Porque quanto mais o Senhor nos fala, quanto mais o Senhor abre os nossos olhos, parece que mais responsabilidade nós vamos tendo. A vinha somos nós. As podas estão acontecendo. Nós somos aqueles que estão sendo tratados para que produzam frutos dignos. Que o Senhor possa nos julgar e ver o que cada um de nós tem feito. Tem feito. Tenha misericórdia, meu Deus. Não retire de nós ainda a tua graça, o teu espírito. Se ainda não somos tudo aquilo que o Senhor esperava de nós, mas nós queremos dizer ao Senhor que nós vamos ser. Nós queremos dizer ao Senhor que nos dê essa oportunidade. Coloque alguma coisa para que o nosso ato possa aparecer aos teus olhos como um ato de justiça, como alguém que fez o que era bom, o que era agradável aos teus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo pelo que o Senhor tem feito conosco. Mas muito obrigado mesmo. Porque se nós não tivéssemos produzindo alguma coisa, o Senhor com certeza não estaria insistindo conosco. E o Senhor tem insistido conosco, com a igreja, com todos nós. É porque o Senhor tem com certeza visto o quanto a gente é capaz de fazer. O quanto nós podemos ainda contribuir. para o reino do Senhor. Amém e amém. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero que você cante com alegria. Quero que você cante, sabe, animado. Amém. Quem sabe vai ser logo, de repente virá, né? Virá a tua porta, virá diante de você o anjo do Senhor. Amém, gente? Aleluia. Receba-o. Abraço. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, então. Amém. Aleluia.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti.
Senhor,
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda, sonda-me, quebranta-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, com um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado na maneira que te agrade, qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Amém. Amém. Então, ó, graças a Deus. Mas nós temos tudo para dar. Darmos graças a Deus, porque se nós com certeza não estivéssemos na direção, Deus não estaria insistindo tanto conosco. Amém? O fruto, eu creio, tem sido interessante para Deus. Pode que ainda nós não tenhamos chegado o ideal, mas nós vamos com certeza querer, desejar chegar. Amém? Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Lembrando que a cantina...